tarde. Tudo bem com vocês? Tem algum conterrâneo do Paraná aqui ou não? Opa, tem bastante gente. Então, para vocês, eu vou chover no molhado. Pessoal, me apresentar. Sou Silvio. Trabalho na UCEPAR, dentro da Gerência Técnica e Econômica. E lá dentro da UCEPAR, a função nossa é basicamente fazer a representação institucional e o desenvolvimento das cooperativas. Na verdade, a gente mais ajuda do que tenta não atrapalhar, porque hoje as cooperativas elas conseguem aí ter um bom posicionamento territorial no desenvolvimento dos municípios. Como é que eu estruturei um pouquinho essa minha fala aqui? São poucos slides. Eu vou fazer um pouquinho de uma apresentação mais institucional, eu vou falar do cooperativismo, entro um pouquinho no estado do Paraná, começo a falar sobre a relevância dessas cooperativas, o que elas produzem, entro um pouquinho na questão do desafio do agronegócio e finalizo com uma visão nossa das cooperativas com relação à parte da inovação. Vamos lá. Uma cooperativa nada mais é do que uma união, ela é formada por pessoas. Se nós não tivermos pessoas, a cooperativa não existe. E o fim principal de uma cooperativa é atender as necessidades dessas pessoas. Esse é o propósito. E uma cooperativa, ela tem que ser viável, ela tem que ser gerida como um empreendimento, como outro qualquer. A diferença é que esta cooperativa, como ela trabalha com pessoas, ela tem que ter um vínculo de confiança. É através dessa confiança dessas pessoas que a gente acaba tendo o sucesso de uma cooperativa. A cooperativa ela proporciona àquelas pessoas a inclusão produtiva, que é o quê? Uma economia em escala. Faz com que um produtor lá de Cafelândia, no oeste do Paraná, um produtor com menos de 10 hectares, ele consiga produzir um pedaço de frango que é exportado pela cooperativa Copacol, que vai para a Europa. Sozinho eu não consigo fazer isso. Através de uma cooperativa, eu tenho essa possibilidade de dar a oportunidade desses produtores acessarem esses mercados. As cooperativas, a gente está falando aqui basicamente do ramo agropecuário, mas ela está classificada em torno de 17 outros ramos. Aí você entra consumo, educacional, transporte, crédito, que está hoje crescendo em número de cooperados muito forte no interior, saúde também, e ao total hoje a gente tem quase 7 mil cooperativas e mais de 14 milhões de cooperados. Quando eu vejo no Brasil essas cooperativas, elas estão espalhadas por todos os estados, e se eu levo em consideração o estado do Paraná, pelo menos metade da população está ligada diretamente a uma cooperativa. Lá no estado, basicamente, são as cooperativas do ramo agropecuário e as cooperativas de crédito que estão mais atuantes no dia a dia dessas pessoas. Essas cooperativas, uma das funções delas é ajudar no desenvolvimento regional. Aqui eu trago um exemplo da região de Palotina, aqui é a cooperativa Cevale, e aqui é de Cafelândia, da Copacol, na década de 70. Essas duas cooperativas ajudaram no desenvolvimento territorial lá do oeste. É um fluxo de imigração que sai lá do Rio Grande do Sul, passa pelo Paraná e sobe aí pelo Brasil, vão até Rondônia. Como é que hoje estão essas cooperativas? Basicamente do mesmo local, as fotos, né? A Cevale, o grande frigorífico aqui, de aves, e aqui a Copacol. No estado, entrando um pouquinho mais dentro da área onde eu atuo e tenho um pouquinho mais de propriedade para falar sobre elas, o que a gente tem? As cooperativas são as maiores empresas em pelo menos 100 dos municípios. É uma fonte de referência à cooperativa dentro do município. Elas faturam hoje algo próximo de 83 bilhões, né? E o perfil dessas cooperativas aqui, basicamente são pequenos, médios produtores, que além do estado do Paraná, hoje elas começam já a entrar em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, elas já estão se espalhando os seus sistemas de produção. Aqui a estrutura fundiária lá do estado do Paraná, estão 151 mil produtores, basicamente são pequenos e grandes agricultores que têm essa possibilidade de produzir soja, trigo e milho e cevada. Qual que é a estratégia de uma cooperativa hoje que a gente tem dentro do estado? Basicamente é agregar valor ao seu sistema de produção. Quando eu transformo esses produtos, a gente chama de proteína vegetal, em proteína animal, eu começo a agregar valor, eu começo a trazer mais renda para esse produtor. E a partir do momento que eu pego parte dessa proteína animal e transformo ela em nuggets, em iogurte, eu começo a o quê? A trazer um valor bruto para dentro do município, para dentro do estado mais significativo. Então, boa parte da economia do estado hoje, 56%, do PIB, do agro, passa por dentro de uma cooperativa. E metade da produção ela é industrializada. Vamos lá. Isso aqui a gente já falou com relação a os antecessores aqui sobre essa necessidade que o mundo espera do Brasil com relação à produção de alimento. E eu destaco aqui para vocês esse infográfico do mapa, que traz aqui o um aumento de produção, comparando da década de 60 para 2010, de 700%. O que tá escondido atrás desses números aqui? É conhecimento, é tecnologia, que os nossos pesquisadores, os extensionistas, todos esses atores aplicaram nos últimos anos para quê? Aumentar a produtividade média de grãos e de sair de 783 quilos para mais de 3 mil, fazendo com que a gente produza alimento não só para dentro do Brasil, como também para fora do Brasil. A FAO traz aqui como fatores de produção basicamente três fatores: a expansão de área, 26%, o uso intensivo do solo, que seria integração, lavoura e pecuária, sendo assim, mesma unidade de solo, de área, você produzir árvore, você produzir gado e soja na mesma unidade. E parte, 60% maiores fatores aqui de produção, sementes. Juntando esses fatores, aí uma interpretação minha, bem própria do Silvio, eu costumo dizer que até então esses fatores aqui que levaram nós ao aumento de produção eram fatores de tecnologias analógicas. Agora, quando a gente fala de inovação, a gente começa a entrar no quê? Nas tecnologias digitais. Essas tecnologias digitais, em maior ou menor número, elas já existem e parte desses produtores a utilizam em sua totalidade ou em parte dessa utilização dessa ferramenta chamada inovação. Mas mais do que a tecnologia, o que é necessário? A gente levar conhecimento para esses produtores e conhecimento que gere e que agregue valor na tomada de decisão dele. A tecnologia, seja início ou não, elas já estão aqui postas para o próximo salto de produtividade. Então, quando a gente vai ao campo, a gente já vê trator autônomo, a gente já vê drone, inteligência artificial, sensores, para a gente identificar quanto de umidade tem no solo. Isso já existe. O que a gente percebe é que está faltando, a gente precisa melhorar é a conectividade dentro da propriedade para quê? Para tomada de decisão. Essa conectividade, alguns podem dizer, mas espera aí, Silvio, já existe a conectividade? Sim, ela existe, mas não nesse tripé aqui, de acesso à internet, qualidade e a preço justo. Eu tenho conectividade através de satélite, mas ela custa muito caro. Eu tenho conectividade através de radiofrequência, mas ela é muito ruim a qualidade. O que a gente precisa é levar um padrão de internet, de conectividade ao campo, que seja tão bom quanto esse que eu tenho aqui em Brasília. É isso que a gente precisa levar para o campo. Para quê? Para que a gente transforme dados que são coletados basicamente em valor, que gere algum tipo de valor para aquele produtor. Não é só ter o acesso à tecnologia, é fazer com que aquela informação que ele tem possa agregar valor na sua tomada de decisão. Basicamente, a gente vê como oportunidade isso, o aumento de produtividade ao produtor. Ele vai poder fazer uma gestão melhor dos seus custos, ou seja, reduzir os custos dentro da propriedade e utilizar melhor os recursos naturais. Um ponto que a gente esquece, que hoje é a sucessão, esses jovens que estão saindo do campo, não tem mais atratividade, talvez a internet, talvez um acesso de internet de qualidade para ele no campo seja um atrativo para ele permanecer na propriedade rural. E, acima de tudo, qualidade de vida para eles. Se não me engano, foi acho que até o Luiz que comentou aqui, não é só o IoT, não é só transferência de dados. A gente também tem que ter a possibilidade de, dentro da propriedade, assistir o Netflix, poder fazer uma conexão de YouTube, de Skype, que eu possa me comunicar com qualquer outra pessoa fora da propriedade rural. As nossas expectativas aqui para finalizar, senão eu vou apanhar aqui, é o desenvolvimento dos nossos cooperados, a difusão de novas tecnologias, a oferta de serviços e a capacitação desses profissionais aqui. Esse é o nosso desafio. Eu vejo que o digital, ele entra como mais um insumo para nós, dentro do sistema de produção, para atender isso aqui. Uma produção equilibrada com a conservação, porque há a necessidade de se produzir para atender esse mundo. E aqui, para finalizar, enfim, uma palavra do nosso presidente, do Márcio Lopes. O maior armazém que o cooperativismo possui é o armazém da confiança que se gera entre as pessoas. É a confiança que dá esperança na construção de um mundo melhor. E é isso que o cooperativismo acredita e que a gente quer poder trazer para os produtores. Obrigado.